Os chamados presos provisórios, aqueles que aguardam o julgamento privados de liberdade, somam quase a metade, 42,7% do total de 50 mil detentos no estado do Rio de Janeiro. Os dados constam na pesquisa Imparcialidade ou Cegueira, um ensaio sobre prisões provisórias e alternativas penais, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto de Estudos da Religião. O estudo analisou a prática do aprisionamento provisório, apontado como desumano e custoso para o Estado. O total de presos provisórios no Rio consome R$ 38 milhões de reais por mês dos cofres públicos. As penas alternativas à prisão e as audiências de custódia também foram discutidas na pesquisa como mecanismos pensados para desinchar e humanizar o sistema carcerário. A psicóloga e coordenadora da pesquisa, Paula Jardim Duarte, ressalta a ideologia punitivista do judiciário, que, segundo ela, é um espelho da sociedade brasileira. Ela destaca que o aumento do aprisionamento não significa diminuição da criminalidade e, consequentemente, uma realidade mais pacífica, já que não é dentro do sistema prisional que a pessoa constrói uma reflexão para uma mudança de comportamento.
Então, se aquela pessoa, de fato, é culpada daquele delito, daquele crime em qual ela está sendo acusada, não é a prisão que vai deter esse comportamento ou fazer com que a pessoa reflita sobre esse comportamento, porque a prisão ela vai retirar justamente um componente mais importante para o sujeito se responsabilizar, que é a individualidade e a humanização. A partir do momento que ele entra no presídio, ele tem o cabelo raspado, a identidade retirada, ele veste um uniforme. O Estado diz a hora que ele vai comer, a hora que ele vai tomar o banho de sol. Ou seja, ele deixa de responder por ele, o Estado passa a responder por ele. Então, a prisão ela se demonstra ineficaz para esses casos. E a gente tem que seguir o que nosso próprio ordenamento jurídico nos diz. A prisão deve ser a exceção.
De acordo com a coordenadora, a maioria dos presos provisórios acaba absolvida ao final do processo e recebendo penas restritivas de direitos e não de liberdade, o que acentua o caráter punitivo desses encarceramentos. Para romper o ciclo de violência e evitar a reincidência, Paula Jardim defende penas alternativas para crimes cometidos sem o uso da violência.
A gente conseguir aplicar as alternativas penais, que são apenas restritivas de direito, para crimes que hoje são punidos com pena de prisão, como furto, como estelionato, como alguns casos de tráfico de drogas, que hoje são presos, que poderiam ter direito a uma pena alternativa, né, visto que eles são crimes que não são cometidos com violência, com grave ameaça. A gente poderia ter um impacto grande, né, nesse desencarceramento e também contribuir para uma resposta, né, penal mais humana, mais justa.
Ainda segundo a coordenadora, o superencarceramento no Rio tem se apresentado como uma política de segurança que, além de dispendiosa e ineficaz, é seletiva. Negros e pardos chegam a 72,57% dos encarcerados, mesmo sendo 52,29% da população do estado. Do Rio de Janeiro, Lígia Souto.